Segundo ponto, desigualdade espacial, recente também, extremamente recente. No século XVI, o nível de vida de um camponês europeu pobre era igual ao nível de vida de um camponês turco no Império Otomano. Essa desigualdade espacial que complica o discurso, ela começa a se desenhar lá para o final do século XVII e ela fica clara no final do século XIX, com o colonialismo, com a mudança das relações entre os Estados, que antigamente eles guerreavam, faziam umas ligas santas, Santa Aliança, etc. tal, mas não havia esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio atrapalha muito o raciocínio quando nós pensamos nas aproximações entre os espaços, porque cria um elemento de confusão que é o rico ou o pobre querendo resolver o seu problema. Isso é novo também. Terceiro ponto, se eu sou o hegemon, eu não quero me integrar com ninguém. O Império Romano não se integrou com ninguém, ele conquistava. E aí levava a fronteira até onde o orçamento público conseguia pagar as legiões para segurar as fronteiras, aí fora da fronteira ele tinha estados clientes e fazia alguns pactos diplomáticos com quem não queria ser estado cliente. O grande problema era a Pérsia, a antiga Pérsia, sempre poderosa. Os Estados Unidos não querem se integrar com ninguém. O NAFTA foi tirado a fórceps por questões estratégicas. O NAFTA é uma integração cheia de condicionalidades. Até hoje, os nossos primos mexicanos, os caminhoneiros mexicanos, quando vão levar a carga para o Canadá, eles não podem atravessar os Estados Unidos, porque o caminhoneiro norte-americano não deixa, ele quer pegar a carga, e toda hora eles dizem que vão resolver isso, e é uma coisa muito interessante. Quando o presidente Fox foi eleito, o presidente Bush, que falava castelhano, o chamou e disse: presidente Fox, estamos aqui, somos jovens, novos mandatos, vamos aprofundar o NAFTA. O presidente Fox, muito esperto, disse: pois não, presidente, nós já temos uma certa mobilidade de mercadorias, vamos conversar sobre mobilidade de pessoas. Pano rápido, não se falou mais nisso. Então, se eu sou hegemon, eu não quero me integrar. Também, se eu sou grande, eu tenho tanta coisa para resolver para dentro que eu não quero olhar tanto para fora. É a questão da China. Há um medo exagerado da China. A China sempre teve um problema tão grande com ela própria que ela não quer conquistar nada. Ela quer vender, mas ela não quer conquistar nada. Agora, se eu sou Singapura, é diferente. Qual é a minha existência? Como é que eu consigo ter uma raison d'être? É me espalhando e me associando para tudo quanto é lado. Quarto ponto. Nós não podemos pensar economia, hoje em dia, sem cultura e sem ambiente. Não existe economia assim. Economia é um resultado de uma interação com a cultura e com o ambiente, que é um grande condicionador. Em cima disso tem uma vontade política e nós vestimos um paletó, ou um costume, ou uma camisa jurídica nessa história. Então, não dá para discutir a questão dos espaços só sob o ponto de vista econômico. E quinto e último ponto, que aí eu começo a falar, é um esqueleto que está sempre atrás quando se discute a questão da integração, a questão dessas associações. É soberania e a cessão de soberania a órgãos supranacionais. Nós, por exemplo, no nosso país, a meu ver, ainda temos uma visão de soberania que é um pouco avançada da visão que havia no tempo de Dom Pedro II. Certo? Eu já fui ao Supremo Tribunal Federal explicar, por exemplo, como é que nós olhamos hoje em dia uma visão de soberania moderna. Essa questão sempre há. Então, às vezes se exagera, quero me integrar, e aí esbarra na soberania, como nós vamos ver daqui a pouco. Bem, baseado nesses cinco pontos, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte. Nós, no final dos anos 80, e eu me incluo nisso, trabalhei muito nessa parte, encantados com o avanço das economias ocidentais, com o avanço muito bem sucedido do projeto europeu. O senhor Jacques Delors fez a Europa, o projeto da Europa 92, que era para acabar, realmente terminar de implementar o que estava disposto no Tratado de Roma, etc. e tal. Nós entramos numa euforia de integrações e numa visão de um modelo quase que único de integração, que seria o modelo europeu. Fizemos aqui, o presidente teve um papel importantíssimo, fizemos o nosso Mercosul e houve várias outras tentativas de integração dentro desse modelo europeu, que é, vai, a área de livre comércio, a União Aduaneira, o mercado comum, um grande suporte jurídico, supranacionalidade combinada com intergovernabilidade e vamos implementando esse pacote. Eu acreditei nesse pacote muito tempo, não passei a desacreditar, mas a minha visão é um pouco diferente hoje em dia. Todos nós acreditamos e falávamos de integração nos espaços dentro desse modelo. Bem, tivemos o 9/11, tivemos o advento da China com uma política interessantíssima de condicionar os Estados Unidos, basta ler Sun Tzu, isso pode ser um tema de uma outra palestra, ela está condicionando delicada, lentamente e fortemente os Estados Unidos. Tivemos turbulências macroeconômicas na América do Sul e em várias outras regiões do mundo. Como é que se coloca hoje em dia a questão dos espaços? Como é que nós devemos olhar isso? Primeira coisa, flexibilização. O modelo europeu está ruindo. Ele não vai acabar, mas está ruindo. Por quê? Porque esses condicionamentos apressaram o modelo, fizeram entrar, quando até 15, o modelo estava estável. Fizeram entrar mais 10, nós já estamos em 27. Apressou-se a criação do euro, que é, de uma certa forma, é um milagre, porque o euro é uma loucura, é uma moeda única, sem um orçamento único, e nós estamos vendo a Europa, como dizia a senhora minha avó, em palpos de aranha, certo? A China acabou com o NAFTA. Os mexicanos que se entregaram aos Estados Unidos, de repente, o consumidor, o que, que ele prefere? Não é o produto mexicano, é o produto mais barato, ele passou a comprar o produto chinês. O México está aí numa situação gravíssima, seríssima, que nos dá pena como irmãos do México, não é? Então, nós não podemos querer ou ir para fora nessa questão, nesse diálogo de espaços, com uma cabeça fixa. Temos que ter flexibilização. Somos membros do Mercosul? Mercosul é muito interessante, muito importante. Vamos continuar, vamos aprofundar o Mercosul. Mas somos membros do BRICS. O BRICS é um espaço de diálogo. As pessoas dizem, o BRICS não existe. Não, o BRICS existe, é um espaço de diálogo. Muito interessante. No sudeste da Ásia, nós temos a ASEAN, que eles fizeram uma integração completamente diferente. Começou na conversa, agora, décadas depois, está se formalizando e não é conexa. Nós temos aqui na América do Sul, uma coisa que não se acreditava muito, temos a Unasul e estamos andando na integração por onde? Unificação de estratégias de defesa, sistemas de saúde, temos energia aqui, porque a América do Sul é o continente mais interessante, onde a natureza se esqueceu completamente das fronteiras políticas, então os recursos energéticos são comuns, temos que ter uma integração energética, e aí a gente vê como é que vai aprofundando, colando ou fazendo outras integrações. Então, primeiro ponto, flexibilidade. Segundo ponto, num mundo menos hegemônico, poder fica mais importante. E dentro de poder, infelizmente, está a força, poder militar. Então, nós também não podemos pensar nas integrações e nos relacionamentos com os diferentes espaços, sem entrar, infelizmente, repito, com a componente estratégico-militar. O hegemon está caindo, nós vamos ter problemas, é possível que no espaço de 10 anos nós tenhamos uma batalha naval no Oceano Índico. Então, a questão do poder militar, nós temos a maior costa do mundo, o Atlântico Sul é, em grande parte, brasileiro, a questão do poder vai se colocar e muda a forma como nós temos que olhar essas integrações. Temos a Amazônia e outras coisas. Terceiro ponto, cultura, que eu falei. Foi citado aqui a ideia do NAI. Eu discordo do NAI, porque eu acho que o NAI esqueceu uma dimensão. O Joseph NAI, ele fala que há o soft power e há o hard power, e ele trabalha num espaço que ele chama smart power. Não é um espaço. É um espaço, não é um plano, é um espaço tridimensional, porque há um terceiro eixo, que é o poder financeiro. Você pode ter todo o hard power possível, pode ter soft power, mas se o seu poder financeiro está minguando, você vai minguar. É o que nós estamos vendo hoje em dia nos Estados Unidos. O imperador está começando a não ter dinheiro para pagar legiões. Então, a fronteira, ela mingua. Certo? Então, o Brasil, nós temos um soft power interessantíssimo. Nós temos uma cultura riquíssima, uma das mais interessantes no mundo. Temos que pensar na inserção pelo soft power muito. Eu, esse ano, estive conversando com o secretário-geral da OECD, o senhor Gurria, e ele me perguntou, porque nós temos várias ligações com a OECD, o Brasil participa na maioria das comissões, o secretário Gurria me perguntou, professor Renato, por que que o Brasil não é membro da OECD? Eu respondi, a resposta não é só minha, já tive a mesma resposta de vários embaixadores. O Brasil não é membro da OECD porque o Brasil quer trazer uma nova visão de mundo, quer trazer para o mundo uma outra atitude. Ele não é contra a OECD, tanto que nós participamos em, acho que 80% ou 90% das comissões que não membros podem participar, a gente participa. Mas nós temos um soft power muito interessante, uma visão diferente do mundo, da conversa, da negociação pacífica multicultural. Temos que aumentar o hard power, e aí vem a questão, infelizmente, do poder militar, e temos que segurar o eixo financeiro que dá alimentação a tudo isso. E a economia? Como é que fica a economia nessa história toda? Porque essa semana é a semana da parte da economia na comissão. A economia, ela continua, mas ela tem que continuar de uma forma inteligente. Negociar acordos com liberação de pauta de produto com toma lá, dá cá, é um sinal de retrógrado. Isso não existe mais. Proteger setores inteiros não existe mais. Nós estamos numa economia completamente fragmentada. Nenhum objeto quase é todo feito no país. Então, nós temos que ter, primeiro, uma estratégia industrial inteligente. A sociedade e o governo brasileiro têm que ver o que que ele quer preservar, o que que nós somos competitivos em fazer, e para fazer aquilo, tudo que um outro faça melhor e que vai entrar na produção daquilo, comprar fora. Então, tem que haver um protecionismo inteligente, tem que haver uma negociação de áreas de livre comércio inteligente. Eu trabalhei na análise do acordo Mercosul-União Europeia, fiz o estudo, é verdade, mais profundo que existe. Hoje em dia, faria um estudo completamente diferente. A coisa mudou. Então, nós temos que ter um protecionismo e uma forma de negociação inteligente. Assim sendo, senhor presidente, eu fiquei encantado com esse convite. Eu espero que nesse debate saiam algumas ideias interessantes, mas eu termino dizendo que antevejo tempos turbulentos. nós vamos precisar de muita inteligência, vamos precisar de muitos amigos e parceiros no mundo com inteligência. Precisaremos de análise, diplomacia e criar as condições internas, porque ninguém vai resolver o nosso problema, para garantir posições firmes, assertivas, mas não agressivas na situação que vem aí e, inclusive, procurarmos evitar nos envolver nos diversos conflitos locais que acho que se anunciam. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Dr. Renato Flores, professor da Escola de Pós-Graduação em Economia e assessor especial do presidente da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Passo agora a palavra à doutora Marta dos Reis Castilho, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ.
Boa noite a todos. Boa noite, senador Fernando Collor. Boa noite, senadores que estão na plateia. Boa noite a todos. A essa mesa que é formada por pessoas tão competentes, e que torna a minha tarefa de finalizar um pouco mais difícil. A minha apresentação vai ter um tom talvez um pouquinho mais acadêmico, mais objetivo e que pode fornecer algumas informações um pouco concretas sobre algumas questões econômicas mais relacionadas à integração. Bom, quando, diante do convite para participar de uma mesa com um título tão amplo, eu decidi organizar o trabalho da seguinte maneira. Primeiro, como que a integração regional evoluiu nos últimos anos, mostrando essa intensificação, mas não só em termos de número, mas também de como que os acordos internacionais têm mudado, mostrando o crescimento do comércio intra-regional e mostrando um aspecto um pouco particular da integração, que tem a ver com algumas coisas que foram já mencionadas aqui, notadamente pelo professor Renato Flores, que é a questão da integração produtiva. Todas essas questões serão abordadas dando mais atenção às três regiões mencionadas no título, né? União Europeia, NAFTA e a Ásia, mas eu tomei a liberdade de incluir o nosso pequeno Mercosul a fim de justamente ver se a gente consegue daí tirar algum tipo de conclusão, dar alguma luz sobre a experiência latino-americana. Nos últimos anos, se observa um crescimento dos acordos internacionais. Aqui eu estou mostrando a evolução dos acordos que foram notificados à OMC. Nos anos 90, tinha-se a impressão que a gente estava vivendo um boom da integração regional no mundo, e que, justamente, muito baseado, muitas delas, muitos dos acordos baseados na experiência europeia de integração profunda, e a impressão que se tinha, eu tenho a impressão na virada, em 99, 2000, é que aquele movimento ia se arrefecer. Isso não é observado. Os anos 2000 é rico na assinatura de acordos, como a gente pode ver ali pelo gráfico, e hoje tem alguns dados interessantes, todos os membros da OMC fazem parte de pelo menos um acordo. A gente observa mudanças no perfil dos acordos que hoje que estão sendo assinados nesse período mais recente. Tem dois aspectos que são interessantes, que diferenciam, dois critérios que podem servir para diferenciar os acordos.